excesso das frutas e a tendência de queda também em produtos como batata, cebola e cenoura. Pesquisa é das principais CEASAs do país.
Armas, perfumes, pneus. Receita Federal apreende 933 milhões de reais em contrabandos no primeiro semestre deste ano.
Governo anuncia reforma administrativa para melhorar gestão e reduzir gastos.
Inaugurada dentro da Floresta Amazônica, torre que equivale a um prédio com mais de 100 andares. O objetivo é monitorar e estudar o clima da região.
Segunda-feira, 24 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
As principais frutas comercializadas no país estão mais baratas para o consumidor.
E a tendência é que o preço da batata, cebola e cenoura também caiam.
É o que mostra um levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A melancia foi uma das frutas que apresentaram maior queda no preço, influenciada principalmente pelo aumento da oferta no mercado atacadista. Outras frutas, como a banana nanica, devem contar com uma redução de preço também nos próximos meses. É o que explica o gerente de modernização do mercado hortigranjeiro da Conab, Newton Júnior.
Exceção da maçã, tá? A gente está com preços bastante tranquilos, arrefecidos, né? A banana, por exemplo, é um produto que está em baixa, em que eu aconselharia o consumidor a comprar.
O preço nas CEASAs, que são as centrais públicas de abastecimento do país, serve como referência para os valores praticados no varejo. E a tendência para esse segundo semestre, de acordo com o gerente da Conab, Newton Júnior, é que o consumidor perceba uma redução nos preços também em relação à batata, cenoura e cebola.
A gente acredita que, no geral, todos os produtos dessa cesta, exceção de alguma coisa pontualmente, devem estar com preços mais arrefecidos e pesando menos no bolso das famílias.
No carrinho de compras da analista de sistemas Carmen Lúcia Espíndola, não podem faltar frutas e legumes. E para a consumidora, qualquer queda no custo é bem-vinda.
Muito bem-vinda. Eu acho que necessária. Hoje em dia é bem necessária. E esperamos, de fato, que pelo menos os legumes, as verduras, as frutas baixem de preço.
O boletim da Conab faz uma análise do preço médio, do volume e da origem de frutas e hortaliças nas CEASAs do Distrito Federal, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e a CEAGESP em São Paulo. Juntas, elas correspondem a 60% das frutas e hortaliças vendidas no país. O levantamento também permite que o consumidor escolha o produto de melhor preço e qualidade. O estudo completo está disponível em www.ceasa.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
As apreensões de contrabando no país subiram quase 5% no primeiro semestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado.
São produtos como veículos, armas e cigarros apreendidos em portos, aeroportos e unidades de fronteira terrestre do Brasil.
O balanço das operações de fiscalização foi divulgado hoje pela Receita Federal.
Num depósito em Brasília, se amontoam caixas e mais caixas de perfumes, armas, pneus e veículos como motos e carros. São mercadorias que encontraram problemas ao entrar no Brasil, foram contrabandeadas ou não declaradas e, por conta disso, apreendidas pela Receita. O valor total apreendido, que além das operações de repressão, inclui a fiscalização e o controle do comércio exterior, passou dos 933 milhões de reais, um aumento de quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos motivos desse resultado foi o crescimento da fiscalização. Nesse primeiro semestre foram 1.834 operações, 21% a mais que na primeira metade de 2014. O subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, Hernani Argolo Filho, diz quais os produtos que mais tiveram crescimento nas apreensões.
Detectamos uma grande quantidade de apreensão de armas e munições em relação ao primeiro semestre do ano passado, bem como de pneus e cigarros, que é um tipo de mercadoria que tem esse contrabando quase que permanente nas fronteiras.
A Receita Federal não busca apenas intensificar as ações para combater crimes na entrada e saída de bens e mercadorias do país. Procura também agilizar o processo de importação e exportação, tempo medido entre o momento que o produto é registrado e despachado. Em vendas ao exterior, a Receita busca fazer essa operação em menos de 4 horas. Já nas compras do mercado externo, o órgão procura realizar o procedimento em menos de 24 horas. Tanto numa quanto na outra tarefa, o fisco registrou uma melhor fluidez no primeiro semestre deste ano em relação a 2014. É o que explica Hernani Argolo, filho da Receita Federal.
Atualmente, 85% das declarações de importação são liberadas pela Receita Federal em menos de 24 horas. 96% das declarações de exportação são liberadas pela Receita Federal em menos de 4 horas.
A Receita Federal também colocou para consulta pública na internet as novas regras em relação à compra de bens e mercadorias que são usados por empresas nacionais na fabricação de produtos vendidos ao exterior. As sugestões podem ser enviadas pela população até o próximo dia 4 de setembro. O endereço é o www.receita.fazenda.gov.br. Reportagem Paulo La Salve.
Na terceira semana de agosto, a balança comercial brasileira teve superávit de quase 700 milhões de dólares.
O superávit é a soma do valor total das exportações menos o que foi importado.
No ano, o saldo positivo das vendas para outros países já passa de 6 bilhões e 700 milhões de dólares.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Melhorar a gestão e reduzir gastos.
O governo anunciou hoje propostas para uma reforma administrativa, entre elas, reduzir ministérios e cargos comissionados.
O anúncio foi feito após reunião do Conselho Político no Palácio do Planalto.
O projeto segue 5 diretrizes que serão implementadas até o fim de setembro. Reduzir o número de ministérios, diminuir o número de secretarias e divisões dentro de órgãos públicos, reduzir os cargos comissionados, reduzir gastos de custeio, como limpeza, água, luz, manutenção de prédios e transporte de funcionários, e aperfeiçoar a gestão de patrimônio da União, com a venda de imóveis que não sejam considerados necessários. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, destacou que as medidas devem trazer aumento de produtividade.
Assim como nós achamos que é vital o aumento da produtividade no setor privado para sustentar o crescimento, também é vital e mais crucial ainda aumentar a produtividade dentro do próprio governo. Com certeza teremos um valor estimado de ganho de eficiência e de ganho monetário ao final desse processo.
Ainda segundo o ministro Nelson Barbosa, na reunião também foi discutida a proposta de orçamento que será enviada ao Congresso até o dia 31 de agosto.
Nós estamos no processo agora de finalização da proposta. A construção do orçamento, como sempre, envolve um cenário de receita e um cenário de despesa. Então, nós estamos analisando esses dois cenários. Há medidas de controle de crescimento de despesa, há medidas de redução de despesa, há medidas também de recuperação de receita, mas todas essas medidas serão anunciadas quando elas, no momento certo, que é no momento do anúncio do orçamento.
O ministro Nelson Barbosa comentou ainda que o governo está trabalhando para trazer mais estabilidade à economia.
Nossas ações já estão em andamento. São as medidas para controle da inflação. Nós esperamos que esse aumento da inflação que ocorre nesse ano seja temporário. Nós e o mercado esperamos que ele seja temporário. O mercado projeta uma queda de inflação de mais de 3 pontos para o ano que vem. Então nós estamos trabalhando. Primeiro passo, reduzir a inflação. Segundo passo, recuperar a capacidade do governo de produzir um resultado primário mais elevado em bases recorrentes, que esse são as âncoras da estabilidade.
Segundo o ministro do Planejamento, as propostas da reforma administrativa estão sendo construídas com o objetivo de melhorar a gestão, o funcionamento da máquina pública e aumentar a eficiência e a produtividade do governo. Reportagem, Rafael Gasparotto.
7:10.
BNDES. Criado há mais de 60 anos, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financia investimentos em todos os setores da economia.
Da compra de equipamentos para um pequeno negócio até grandes obras de infraestrutura, os financiamentos do banco estimulam o desenvolvimento da economia brasileira.
E esta semana vamos veicular aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre as diversas linhas de crédito do BNDES.
Hoje vamos conhecer como o banco auxilia as micro, pequenas e médias empresas.
Com um cardápio com alimentos mais saudáveis, com menos açúcar e calorias, um restaurante no centro do Rio de Janeiro começou a funcionar no início do ano e já conquistou a clientela. Muitos equipamentos e até itens de decoração, como o espelho, foram comprados com o cartão BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O cartão oferece juros mais baixos e prazo maior para pagar. A sócia e gerente do restaurante, Luísa Minaco Okada, fala sobre as vantagens.
É muito simples porque não precisa de cadastro, não preciso dar nenhuma informação. Eu nem apresento o cartão, basta dar o número do cartão e a empresa é que faz toda a transação e apenas eu faço a opção do parcelamento, que eu posso escolher entre 10 até 48 ou 60 parcelas.
O cartão foi usado para comprar o forno da cozinha, o freezer e a vitrine refrigerada do balcão, além da mesa especial para servir alimentos quentes e frios. Esses equipamentos seguem critérios de fabricação nacional, condição necessária para poderem ser comprados com o cartão. A sócia do restaurante, Luísa Minaco, sente orgulho por estimular esses setores da economia nacional.
Então eu vou aumentar a produção brasileira, com isso vou gerar também novos empregos e vou estimulando também a economia brasileira utilizando o cartão. Então é bom que o governo facilite esse tipo de benefícios, porque é um ciclo vicioso. Um vai ajudando o outro e, no fim, todos nós estaremos contribuindo com a economia do Brasil.
É cada vez maior a participação de micro, pequenas e médias empresas em financiamentos do BNDES. O segmento recebe hoje cerca de um terço de todo o dinheiro voltado para projetos econômicos do banco. Além do cartão, o BNDES também disponibiliza linhas especiais de crédito, que podem ser acessadas por meio de bancos parceiros espalhados pelo país. O superintendente da área de planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Cláudio Leal, explica as razões para apoiar pequenos negócios.
Há estatísticas demonstrando que a maior geração de empregos, em qualquer economia, não é basicamente só no Brasil, vem do segmento de micro, pequenas e médias empresas. Elas, obviamente, não têm a representatividade na geração de valor adicionado que os grandes projetos, as grandes empresas têm, mas no que se refere à geração de empregos, é essencial.
Em 2014, 60 bilhões de reais foram liberados pelo BNDES para micro, pequenas e médias empresas. Mais de 1 milhão de operações foram feitas por esse tipo de negócio. Isso quer dizer que de cada 100 operações feitas pelo banco, 96 são para micro, pequenas e médias empresas. E quanto menor a empresa, mas aumenta a participação do banco. Entre 2007 e 2012, o número de microempresas apoiadas pelo BNDES aumentou 6 vezes, o de pequenas, 4 vezes, e o de médias, pouco mais de 2 vezes. Reportagem Carolina Rocha.
No país, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 2 milhões e 300 mil unidades.
E amanhã, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar mais moradias, desta vez no estado de São Paulo.
Vai ser uma entrega simultânea nas cidades de Araras, Araraquara, Catanduva e Mauá. Ao todo, vão ser mais de 2.500 casas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a repórter Luana Karen, que está lá em Catanduva. Boa noite, Luana.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff vai entregar aqui em Catanduva 1.237 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Cada casa tem 43 metros quadrados. São 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As casas contam também com instalação para captar energia solar. Já o conjunto residencial tem infraestrutura completa, com pistas asfaltadas, rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e pontos de ônibus. Tem também creche, escola para alunos do ensino fundamental, posto policial e uma UPA. Tudo isso, Ellen, em 586 mil metros quadrados, o equivalente aí a quase 60 campos de futebol. O governo federal investiu no residencial Hospital Nova Catanduva 1, quase 91 milhões de reais, segundo o vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, Teotônio da Costa Rezende. E daqui da cerimônia de Catanduva, a presidenta Dilma também vai entregar via teleconferência unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Araras, Araraquara e Mauá, todas as cidades do interior de São Paulo. No total, vão ser entregues 2.555 unidades habitacionais e mais de 10 mil pessoas devem ser beneficiadas. Todos os empreendimentos, é bom lembrar, são voltados à família com renda de até R$ 1.600 por mês. De Catanduva, Luana Karen.
Você pode acompanhar a cobertura completa da entrega destas moradias do Minha Casa Minha Vida em São Paulo amanhã, ao vivo, na TV NBR ou aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Foi inaugurada neste sábado, a cerca de 150 quilômetros de Manaus, o Observatório de Torre Alta da Amazônia.
Com altura equivalente a um prédio de 108 andares, ela é maior que a Torre Eiffel de Paris e foi construída em uma parceria entre Brasil e Alemanha.
Com sensores e radares a laser, a torre vai fornecer dados para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA.
O objetivo é, em primeiro lugar, compreender melhor as fontes de produção e de consumo de gases de efeito estufa, como explica o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo.
Essa é uma experiência única que está ligada à preocupação dos dois países com o estudo do clima e das alterações do clima. Essa é a finalidade da torre, vai oferecer elementos para pesquisadores do Brasil e da Alemanha.
O monitoramento e estudo do clima da região amazônica, a partir da torre, vai durar de 20 a 30 anos.
Brasil 2016.
A dupla formada por Isaquias Queiroz e Erlon Souza conquistou o título mundial de canoagem em velocidade na prova C, 2.000 metros, neste domingo em Milão, na Itália.
Os canoístas que recebem o Bolsa Pódio do Ministério do Esporte garantiram o primeiro ouro na história da canoagem brasileira no Campeonato Mundial de Canoagem, Velocidade e Paracanoagem 2015.
Com a vitória, eles conquistaram também a vaga para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O atleta Erlon Souza comentou o resultado.
Eu pedi a Deus só a classificação para a Olimpíada, que era até o sexto, e como ele é tão maravilhoso, ele deu o primeiro lugar para nós, para você ver o quanto Deus nos surpreende.
No quadro geral de medalhas, o Brasil encerrou a participação na quarta posição geral. Foram 9 medalhas, sendo 4 de ouro e 4 de bronze nas provas olímpicas e paralímpicas.
Auditores fiscais do trabalho realizaram mais de 138 mil fiscalizações em empresas de todo o país de janeiro a junho deste ano.
47 mil foram autuadas por não estarem em conformidade com as leis trabalhistas.
Foram recolhidos mais de 102 milhões ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, valor que ainda vai se somar a mais de 1 bilhão em multas aplicadas.
A fiscalização alcançou um universo de 17 milhões e meio de trabalhadores.
Segundo o secretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, Paulo Sérgio Almeida, mais de 5 mil crianças e adolescentes foram retiradas do trabalho infantil e 137 mil pessoas tiveram suas carteiras assinadas.
As nossas prioridades são o combate ao trabalho escravo. No tempo de atuação nossa, nós já libertamos quase 50 mil trabalhadores submetidos ao trabalho escravo. O combate à erradicação do trabalho infantil. A redução dos acidentes e doenças do trabalho. Temos uma ação que é do combate à informalidade, ou seja, nós vamos às empresas verificar se os trabalhadores estão registrados, têm suas carteiras de trabalho assinadas, gera a arrecadação de INSS e FGTS.
7:19.
Em 2 anos do programa Mais Médicos, 18 mil profissionais atendem mais de 4 mil municípios do país.
E além de levar médicos para locais onde não tinha, o programa também prevê ações para aumentar os cursos de medicina em universidades e a abertura de novas vagas em residência médica.
Nós visitamos o Hospital da Universidade Federal de São Paulo e lá conhecemos estudantes, professores e especialistas. Eles contam por que o investimento em formação significa melhores condições de vida a quem precisa da medicina.
Há 4 anos, Heitor Ettore faz residência médica no Hospital da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele tem especialização em neurologia e agora está se aprofundando na neurofisiologia, que trata, por exemplo, dos distúrbios do sono. Segundo Heitor, a residência é fundamental para aprimorar a formação do médico.
A residência auxilia muito, né, o crescimento da sua capacidade para a sua humanização em si. E os profissionais que atuam com você dentro da residência também são primordiais para esse crescimento.
Por ano, o Hospital da Unifesp realiza cerca de 760 mil atendimentos. Os mais de 1.200 residentes do local têm a oportunidade de pôr em prática e de aprofundar o conhecimento adquirido durante a faculdade de medicina. É o que afirma Gilmar Fernandes do Prado, coordenador da Comissão de Residência Médica da Unifesp.
O curso médico, ele traz uma formação básica, ele confere ao indivíduo o conhecimento teórico necessário, mas não dá a ele todo o treinamento, toda a prática necessária para que ele desenvolva adequadamente o atendimento que ele precisa ou o cuidado que ele precisa oferecer ao paciente. Então a residência médica é fundamental, é onde o indivíduo realmente se estrutura como médico para o resto da vida.
Agora, o governo federal anunciou a criação de 3 mil bolsas de residência médica. A medida faz parte do programa Mais Médicos e a meta é chegar a uma vaga de residência para cada médico formado até 2018. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão ter prioridade na distribuição das bolsas. Na opinião da diretora da Escola Paulista de Medicina, Emília Sato, um médico de saúde da família bem formado pode desafogar o atendimento em hospitais.
Esse médico bem formado poderia, como é demonstrado em outros países onde existe essa estrutura, poderia atender cerca de 70% dos casos, resolver os 70% de casos de necessidade de atendimento médico da população.
Foi criado ainda um cadastro nacional de especialistas. O banco de dados permite saber onde o médico se formou, qual a especialidade dele e onde atua. E segundo o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Eider Pinto, vai ajudar o governo no planejamento para a formação e distribuição de novos profissionais.
Tal estado vai precisar de pessoas com formação em anestesia. Tal estado vai precisar de neurocirurgia. E todos os estados certamente precisam de medicina de família. Para poder fazer isso, o cadastro é uma base fundamental, sem a qual a gente não consegue dar esse próximo passo.
Também foi autorizada a contratação de 880 professores para atuar nas universidades federais, que abriram novas vagas nos cursos de medicina. Reportagem Luana Karen.
Brasil. Mais de 1 milhão e 600 mil trabalhadores já receberam o abono salarial do PIS/PASEP até o final de julho.
O benefício é referente ao exercício 2015-2016. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 23 milhões e 300 mil trabalhadores devem receber o abono.
O pagamento, no valor de um salário mínimo, começou no dia 14 de julho e se encerrará em 30 de julho do ano que vem.
São beneficiados com o abono salarial os trabalhadores que estejam cadastrados no PIS PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado com carteira assinada e ter recebido, em média, até 2 salários mínimos.
Os trabalhadores inscritos no PIS recebem um abono nas agências da Caixa. Os inscritos no PASEP recebem no Banco do Brasil.
Empresas públicas e privadas de médio e grande porte podem se inscrever para participar do programa Proequidade de Gênero e Raça.
O programa é uma parceria entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Organização Internacional do Trabalho e a ONU Mulheres.
A ideia é incentivar as empresas a promoverem a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho, adotando novas iniciativas de gestão de pessoas.
O edital foi divulgado hoje pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e as empresas têm até o dia 20 de janeiro de 2016 para fazer a adesão voluntária.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cai o preço das frutas e a tendência de queda também em produtos como batata, cebola e cenoura. Pesquisa é das principais CEASAs do país.
Armas, perfumes, pneus. Receita Federal apreende 933 milhões de reais em contrabandos no primeiro semestre deste ano.
Governo anuncia reforma administrativa para melhorar gestão e reduzir gastos.
Inaugurada dentro da floresta amazônica, torre que equivale a um prédio com mais de 100 andares. O objetivo é monitorar e estudar o clima da região.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Yeah.